A arte de falsificar arte. Início da audiodescrição da ilustração desse artigo. A imagem apresenta duas versões de São Francisco. À esquerda, uma de Portinari, com bastante detalhes, um olhar compenetrado, as mãos segurando uma ave. E à direita, uma versão de Cid Serra Negra, São Francisco em movimento, mostrando o corpo inteiro, como que dançando com pombas à sua volta. Fim da audiodescrição dessa ilustração. Legenda da ilustração. São Francisco, um de Portinari e outro de Cid Serra Negra. Qual desses artistas sofre mais falsificações? Os artistas com obras de valores intermediários são tão ou mais vítimas de falsificações quanto os de renome mundial. Neste artigo, Henrique Vieira Filho toma como exemplo as obras de Cid Serra Negra e como os modernos e acessíveis recursos de certificados de autenticidade e pericial resguardam direitos autorais e de propriedade e resgatam o legítimo valor de mercado. Desde sérias reportagens investigativas até o divertido documentário Fake Art, Uma História Real, da Netflix, sempre que o tema de falsificação de arte, as cifras citadas são de milhões de dólares pagos em obras que se revelaram fraudes, sobre os trabalhos de Pollock, Roth, Picasso, Werner, Rembrandt, Da Vinci, Di Cavalcanti, Portinari, Tarsísio do Amaral, Guinart, Antônio Poteiro, Ciron Franco, dentre muitos outros artistas cobiçados. Quanto mais valorizado for o artista, maior é a eventual margem de lucro para os fraudadores e, da mesma forma, ainda maior é o risco de ser descoberto. Mas, e se o falsário for menos ganancioso e preferir trabalhar em um nicho onde as chances de ser investigado são mínimas? Basta escolher fraudar artistas cujas obras estão com valores de mercados e um teto de 2 mil dólares. Afinal, verificar a autenticidade custaria mais caro que a própria pintura e não compensaria aos vendedores e compradores investirem em uma perícia técnica. Melhor ainda se o álbum não possuir catálogo raisonné, documentação detalhada de cada obra produzida, nem certificado de autenticidade ou de propriedade, situação esta que é típica para a maioria dos artistas. Por sinal, quanto mais contemporâneo, mais simples será para encontrar as mesmas tintas e materiais usados nos originais, diferente do que acontece com as artes de séculos anteriores, cujos pigmentos não são mais encontrados no mercado. Se já estiver prescrito os direitos autorais, mais de 70 anos após a morte do artista, ou antes, caso não tenha herdeiros, tanto melhor. E esse é o caso do pintor Cid Serra Negra, sobre o qual me tornei um connoisseur, um profissional conhecedor das obras, estilo e assinatura do artista. Tanto por ter contato com as artes desde a infância, como também por ser artista plástico, galerista e pós-graduado em perícia técnica. Em recente busca por adquirir um de seus trabalhos, deparei-me com uma pechincha. Via de regra, é bom suspeitar quando os valores são abaixo do mercado, sendo comercializada em um popular intermediário de compra e vendas pela internet. Mediante análise das fotos e a certeza de poder receber o dinheiro de volta, a plataforma retém até confirmar a satisfação, optei em correr o risco calculado e, de fato, era um original. Contudo, a maior parte das ofertas que encontrei eu já descartei à primeira vista. Assinaturas divergentes, pinceladas não condizentes com seu estilo, temática e materiais não habituais a esse artista. E isso, inclusive, em galerias muito bem conceituadas. Ou seja, Cid Serra Negra anda sendo falsificado tanto ou mais do que um Di Cavalcanti. E é o alvo ideal. Obras comercializadas em valor mediano, que não compensaria financiar uma perícia para autenticação, não catalogadas, autor já falecido, né, o artista, e sem herdeiros atuantes no mercado das artes. Suas obras são muito procuradas e presenças constantes em leilões, sendo que seu estilo primitivista, naïf, agrada tanto aos colecionadores brasileiros quanto aos do exterior. Mesmo perante toda essa consagração como artista, em caso de inexistência de documentos atestando à autoria, isso gera insegurança para os compradores, obrigando os proprietários das obras a reduzir o valor monetário de venda. Esse foi o caso da obra aqui citada, que adquiri como pechincha. Ao rastrear a trajetória dessa pintura em particular, a encontrei em vários leilões anteriores, sendo comercializada e adquirida por mais do triplo do que eu paguei. Se é que algum dia existiu, O certificado de autenticidade ou de propriedade, o meu se perdeu nas continuadas compras e vendas, algo muito comum no mercado das artes. Para recuperar o preço máximo de mercado, a solução foi autenticar a obra por meio de laudo pericial, de tal forma que o investimento na certificação de autenticidade mais do que duplicou o valor de revenda. Como perito, cabe aqui uma observação quanto aos valores de honorários periciais, usualmente em cerca de 15 mil reais. O custo aqui publicado, que na verdade foi de R$ 350, se deve a praticamente é simbólico, né? Se deve por já ser um connaisseur das obras de Serra Negra, ou seja, não fui preciso um estudo do zero envolvendo radiografia, colorimetria, espectroscopia, microscopia, nem demais recursos laboratoriais. O laudo pericial para autenticação é o caminho para resguardar os valores dos casos de pintores já falecidos em relação às suas obras, via de regra, sem documentação de procedência. Registrar em cartórios ou na Belas Artes do Rio de Janeiro, opção prevista até em lei federal, na prática é ineficaz, visto que uma eventual busca por parte dos interessados em localizar ou mesmo conferir a documentação é custosa, tanto do ponto de vista financeiro quanto do tempo demandado. Um dos problemas dos documentos de autenticidade serem apenas em versões físicas é a facilidade de extravio e o desgaste pelo passar do tempo, implicando em rasuras, trechos ilegíveis e fragmentações. A solução que adoto é manter também em versão digital, utilizando o sistema blockchain, os chamados cartórios virtuais, onde a documentação é eternizada na internet, com a garantia de diversas instituições mundiais que armazenam de forma redundante, de fácil acesso, links diretos de buscadores, e resguardadas contra alterações. A esse formato ainda acrescento o registro DOI, Digital Object Identifier. Meu inglês é maravilhoso, vocês perceberam, né? DOI, aplicando à cultura o mesmo padrão mundial utilizado para respaldo e divulgação das produções científicas, o que possibilita que conste inclusive no currículo Lattes e ORCID. Até mesmo os famosos catálogos Raisonnés, verdadeiros tratados contendo registros visuais e documentais de cada obra do artista, antes privilégio de poucos, está agora acessível ao grande público, em versões virtuais, promovidos em parcerias entre a Sociedade das Artes e a revista Artivismo. Se antes os artistas faziam justiça aos estereótipos de não se importarem com registros burocráticos, nem com as finanças, e serem avessos a novas tecnologias, em pleno século XXI, essa visão romantizada não tem mais sentido, e quanto antes os contemporâneos certificarem suas obras, os apreciadores e a própria arte agradecem. Só quem não irá gostar são os falsários.